com o nosso ouvinte, tirando, claro, a pergunta feita diretamente ao doutor, ao dermatologista. Mas vamos lá.
Só agora que o Lula veio perceber, 23 anos governando o Brasil, agora veio perceber que o crime organizado está tomando política, judicial, legislativa, executiva, agora me poupa.
Tá aí, William.
William, me poupe.
Me poupe. Gente, atenção para quem tem o hábito de sair de casa deixando algum eletrônico carregando na tomada.
Ih, às vezes eu faço isso.
Eu também. Gente, esse pode ter sido o motivo do incêndio que atingiu ontem cerca de 40 boxes na Feira dos Importados, viu? Segundo o advogado e representante da feira, Rodrigo Dutra, o fogo começou em uma unidade e foi se alastrando rapidamente para as outras. Rodrigo explicou que imagens da câmera de segurança do local identificaram uma grande quantidade de fumaça em duas lojas da feira, uma de roupas e a outra de aparelhos celulares. Por isso, a suspeita é de que algum eletrônico tenha ficado conectado à tomada sem vigia, o que teria ocasionado esse incêndio. A feira é um dos centros comerciais mais populares de Brasília, conta com mais de 500 lojas e recebe 150 mil visitantes por mês. Em conversa com o Metrópolis, Rodrigo explicou que os lojistas atingidos vão ter os estabelecimentos reconstruídos pela própria Feira dos Importados, viu, Estevão? E vão continuar trabalhando normalmente em outros espaços, assim como foi feito em um outro incêndio ocorrido há 4 anos. Ele ainda afirmou que a Feira dos Importados vai abrir normalmente hoje, porque a perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil do DF não identificou nenhuma falha na estrutura do comércio. Essa área atingida pelo fogo segue restrita. Segundo o administrador do Centro Comercial Absalão Ferreira Calado, a gestão da feira vai avaliar os danos e definir quais vão ser os próximos passos. O Metrópolis entrevistou o dono de um dos estabelecimentos que foram completamente destruídos, Estevão. Ele
prejuízos,
com a voz...
tem um dono de box lá que vende eletrônicos. Ele estima o prejuízo em 500 mil reais.
Isso, exatamente, né? Estevão. Ele falou com a voz embargada ao portal Metrópolis que perdeu tudo e o prejuízo está na faixa dos 500 mil reais. A feira disse que os empresários vão poder trabalhar, né? Vão ter um
será
espaço.
Será que esse pessoal tem seguro?
É, será que eles têm seguro? Será que ficou mercadoria
senhora,
fora?
É muito prejuízo.
Porque assim, conversando com militares do Corpo de Bombeiros que atuaram ontem nessa ocorrência de incêndio, eles falaram que a situação, apagar esse incêndio foi complicado. Por quê, Estevão? Além das lojas estarem fechadas, que eles tiveram que abrir, havia muito produto no mezanino dessas lojas.
Sim, eles guardam em cima.
Exatamente. E aí o fogo estava se alastrando de um box para outro. Eles ficavam em quatro, né? São quatro boxes, né? Então um passava para o outro. Quando chegou a praça ali...
Fora a fumaça tóxica.
Exatamente, Estevão. Só que esses boxes, eles são feitos com estrutura de metal. E o fogo, ele contorce, ele retroce ali o metal. E aí algumas estruturas dessas, dos mezaninos, já estavam caindo. Porque o metal estava retorcido e acabava ali derrubando tudo. Então, eles não conseguiam acessar a loja porque estava pegando fogo embaixo e não conseguiam chegar ao mezanino porque o jeito de chegar... tinha que apagar o fogo primeiro. Então, às vezes, eles tinham que tentar acessar esse mezanino de alguma forma por fora, porque por dentro estava tomado por fogo. Então, isso aí fez com que esse combate a incêndio fosse mais perigoso e também
mais
desse mais trabalho, fosse mais complexo, Estevão.
9 horas antes do Vai Demorar. Daqui a pouco a gente conversa com a Josi Silva, mais uma participação.
Bom dia,
bom dia,
gente.
Tudo bem?
Bom dia, pessoal. Ótima terça-feira a todos.
Amém.
Gente, isso aí é um programa só para inglês ver, tá? Se for asfixiar o crime organizado financeiramente, primeira coisa que vai quebrar é o PT. Porque o PT tá mancomunado praticamente com todas as facções, ué. Isso que a gente viu no passado, né? Os diálogos cabulosos, isso... é uma piada. O Lula fazer alguma coisa contra o crime organizado, o próprio partido dele faz parte dessa quadrilha.
Denis. Valeu, Denis. Está registrada a sua opinião. Está concorrendo também uma diária para 2 pessoas no Hotel Trip by Wyndham com café da manhã e estacionamento inclusos. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar, entre outros assuntos, esse é o pescar aqui no nosso espelho, dona
pesca,
Josi.
Pesca, 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 pesca.
Deixa eu pescar aqui, tem muito assunto
seu
bom
pescão.
Ainda.
Seu pescão, pescava na escola, né?
Perdi a próxima entrevista, não tá aqui no nosso espelho, dona Bárbara?
Tá sim, Estevão tá Damasio, sim. A gente vai falar.
O meu sumiu aqui.
A gente vai falar, Estevão, sobre reforma sem dor de cabeça, é possível? Por onde começar e como evitar prejuízo? Não sei se é possível ou não, blogueira lá de emagrecimento Maíra Cardi, junto com o rapaz que fala de finanças, Thiago Nigro, compraram a mansão do Neymar por não sei quantos milhões, estão gastando quase o valor da mansão só para reformar. É. E olha que eles têm acesso aos melhores arquitetos, enfim. Uma confusão danada.
Fiquei sabendo que deu um bafafá danado o trilho que eles escolheram lá para colocar os vidros, né? Que disse que ele era aparente para cima.
Gosta de uma
as duas tricotando ali.
Tá? Vamos sair do intervalo. Pode sair.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 93.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Eu anotei os toques da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro na promoção Tente Cheio. Eu sou a Silvia, moro na Ceilândia. Rádio Metrópolis, valeu demais.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis, informação e muito mais.
Dirigir um carro elétrico é liberdade. Liberdade de rodar pela cidade sem se preocupar com combustível. E com a Canaan Energy, você também tem liberdade para carregar onde for mais conveniente. São mais de 40 estações espalhadas por Brasília, prontas para você. Acesse canaanenergy.com.br. Baixe o aplicativo e encontre a mais próxima. Canaan Energy, a liberdade de dirigir elétrico.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade. Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília, de 15 de junho a 15 de outubro no setor de Clubes Norte, no Clube K-Alex, você tem um encontro marcado com o que realmente importa. Sentir. Vem aí o Trust Love, uma temporada criada para viver momentos únicos em um ambiente intimista, com gastronomia especial, música ao vivo, os drinks exclusivos da Zaya Drinks e os melhores vinhos da Del Maipo Wines. Um refúgio para quem quer desacelerar, se conectar e compartilhar o melhor da vida, o amor. Garanta sua experiência e acompanhe tudo pelo Instagram, @trustbsb, Trust Love. Acreditamos no amor.
Vem aí a Semana S com Luísa Sonza. Dia 16 de maio, sábado, a partir das 9 horas, no Tagua Parque. Um grande show com a diva pop brasileira. Cadastre-se em sescdf.com.br. A Semana S é o maior evento integrado do Brasil, com uma estrutura completa, com consultas médicas e odontológicas, oficinas, atividades de recreação e o melhor, tudo gratuito. Realização Sistema Comércio.
Rádio Metrópolis.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG 160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe. Toda mãe merece presente Polieli. Encontre a variedade de modelos e marcas que todas elas amam. Beira Rio, Modari, Visano, Moleca, Soft Lee, Dakota, Mississippi, Colosh. É muito estilo, conforto e praticidade para você escolher sem erro. Se a ideia é acertar no presente, a Polieli é o lugar certo. Aproveite as condições especiais e surpreenda quem sempre esteve ao seu lado. Mães Polieli, o estilo delas pede.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:07, de volta. Bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão, recheado de entrevistas, análises e muita informação da nossa equipe. José Silva.
Oi, Estevão. O estado do Rio Grande do Sul registrou 2 casos de contaminação por hantavírus. A informação foi divulgada ontem. Segundo o governo do estado, um ocorreu em Antônio Prado e o outro, que levou a pessoa a óbito, em Paulo Bento. O governo, no entanto, reforçou que os casos não possuem relação com o surto de hantavírus identificado lá naquele cruzeiro que saía da Argentina com destino a Cabo Verde. No início de abril, o estado registrou em 2022 o maior número de casos da doença, com 9 pessoas contaminadas. Já no ano passado, o Rio Grande do Sul teve 8 vítimas com hantavirose, né, eles chamam, que é uma doença transmitida por meio de urina, saliva, fezes ou pela própria mordida de roedores silvestres contaminados pelo hantavírus. Além disso, Estevão, as pessoas infectadas também são vetoras dessa doença. O vírus pode provocar uma síndrome cardiopulmonar no Brasil, com sintomas iniciais de febre, dor muscular, dor de cabeça, lombar e náusea, podendo evoluir para falta de ar, taquicardia, tosse seca, hipotensão e choque circulatório.
Deus me livre.
É muito
perigoso. Sai pra lá, hantavírus.
Só que a saúde diz que os roedores urbanos, né, aquelas ratazanas, camundongos, eles não transmitem essa doença, menos mal.
Graças a Deus. 9:10, hoje aqui você já ficou sabendo que a governadora Celina Leão sancionou a lei que retira 2 imóveis públicos daquele plano aí para salvar o BRB. Eram imóveis dentro de uma lista como garantias aprováveis empréstimos ao Banco de Brasília. Uma delas bem polêmica, né? Desde o início se acompanhou essa discussão. A glebada Serrinha do Paranoá, uma área que é considerada por ambientalistas super estratégica para o Distrito Federal. A outra, um terreno da Secretaria de Saúde, que fica no CIA, Setor de Indústria e Abastecimento. Esses dois foram retirados definitivamente desse plano aí para salvar o BRB. 9:09, Congresso Nacional, Márcia Paravise.
Estevão, a semana promete, viu? Olha, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a aplicação da lei da dosimetria promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a oposição intensificou a articulação de medidas contra o Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, deputados pressionam o presidente da Casa, Hugo Mota, para pautar a PEC de 2021, que limita decisões monocráticas de ministros do STF. O texto já foi aprovado no Senado e impede que magistrados suspendam sozinhos atos aprovados pelo Congresso ou pela Presidência da República. Paralelamente, Estevão, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, iniciou a coleta de assinaturas para protocolar uma PEC da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, ou seja, ressuscitar a PEC, aquela PEC já lá atrás da anistia. São necessárias pelo menos 171 assinaturas para protocolar oficialmente a proposta e acelerar a tramitação na Câmara. Eles estão, então, na fase de coleta dessas assinaturas. A proposta prevê perdão para crimes como golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada, podendo beneficiar as pessoas que estiveram ali nos atos do 8 de janeiro, claro, e entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. No Senado, parlamentares também defendem o avanço de propostas de anistia e pedidos de impeachment contra Moraes, que já são dezenas. Por fim, esteve nas redes sociais, o deputado Lindenberg Farias, do PT, criticou a iniciativa e afirmou que os pedidos de anistia apresentados pela oposição são inconstitucionais e imorais. Bom, o tema, com certeza, Estevam, vai ampliar a atenção daqui no Congresso, entre Congresso e Supremo nos próximos dias, talvez nos próximos meses. Aguardemos e vamos acompanhar.
Obrigado pela participação, Márcia. Daqui a pouco a gente volta a conversar, 9 horas 12 minutos. Mais duas mensagens, 8220-1041. Hoje valendo, pessoal, é sempre bom lembrar, né? Uma diária para duas pessoas no Hotel Tree by Wyndham, café da manhã e estacionamento incluídos.
Bom dia, Estevam. Bom dia para cada do Metrópolis. Uber falando. Essa questão do IP, lógico que, né, eu acredito que uma brincadeira de mau gosto, o cara tomar um IP, ele não vai deve colocar água, mistura alguma coisa que dê alguma cor. Agora, o que chama atenção, Estevam, uma vez teve um teste sobre a creatina, e foram vários testes que tiveram sobre a creatina, mas com várias marcas. E o que, né, nos deixa assim chateados é o seguinte: você não vê outras marcas passando por isso, né? Então isso chama atenção.
Aí o Ruber. Ruber, obrigado pela participação, viu? É o caso IP.
Bom dia, meu amigo.
Bom dia.
Estevam. Cara, isso é na cara, né? É eleitoreiro, né? Para tentar encobrir alguma coisa. Se ele perder, ele não vai ter nada a ver com o gasto de 11 bilhões. Né? E aquilo que a nossa amiga falou, o que é que não mexeu antes? Primeira ação que tinha que ter sido feita é, 4 anos atrás, ter entrado já firme em cima disso aí. Então, aí, na verdade, infelizmente, a gente vê que é só eleitoreiro, querendo levantar a moral, que não tá boa, tá baixa pra caramba. E assim a gente sofre, né?
Valeu, meu querido. Registrado a sua opinião, sua participação hoje. O tema central da nossa enquete é o Brasil contra o crime organizado. Esse é o nome de um programa que vai ser lançado hoje pelo presidente Lula. Programa que envolve a injeção de 11 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão do orçamento da União, os outros 10 linhas de crédito, financiamentos, principalmente vindas do BNDES para ações nos estados. E a gente está querendo ouvir a sua opinião. Josi.
Oi, Estevam. Eu não sei se você lembra do funkeiro MC Kevin. Ele morreu.
Eu não ouço muito funk, né?
É, mas foi uma notícia que repercutiu muito, porque ele morreu de forma trágica, né? Ah. Pois bem, Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro MC Kevin, vai pedir a reabertura das investigações sobre a morte do cantor em maio de 2021. Kevin Nascimento morreu ao tentar pular da varanda do 5º andar do apartamento onde ele estava, do hotel, para o andar de baixo. Infelizmente caiu e não resistiu aos ferimentos. Segundo as investigações, ele se assustou com a possibilidade de ser pego pela mulher, na época Deolane Bezerra. Essa moça que a gente sempre fala que está envolvida lá com o jogo do Tigrinho. Pois bem, ele se assustou com a possibilidade de ela chegar e pegar ele no flagrante com uma acompanhante, na época identificada como Bianca Domingues. E aí, em um vídeo publicado nas redes sociais ontem, a mãe dele afirmou que recebeu informações que contrastam com a versão da polícia de que a morte de Kevin foi um acidente.
Em novembro de 2021, o delegado responsável pelo caso, que concluiu as investigações, disse que não houve indícios de brigas, ações violentas ou qualquer tipo de crime no episódio. A Justiça do Rio de Janeiro arquivou a investigação em julho de 2022, só que a família não está satisfeita com a resposta dada pelas autoridades. A família do cantor disse que vai pagar uma perícia independente e um detetive particular para auxiliar o Ministério Público. A mãe disse o seguinte: eu preciso saber a verdade, eu preciso saber o que aconteceu no dia 16 de maio de 2021, Estevão.
9:16, daqui a pouquinho mais uma entrevista, antes, participações pelo 8220041.
Bom dia, bancada.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é a Renata do Parkway.
Fala, Renata.
Como que isso vai funcionar se o chefe está fingindo que ele vai organizar? O chefe é o que está sentado na cadeira principal. Tem que tirar todo mundo primeiro e, a partir do ano que vem, organizar isso aí. É a única solução.
Valeu, querida. Mais uma participação relacionada ao programa que o presidente da República lançará hoje, intitulado Brasil contra o Crime Organizado. Vamos mudar de assunto. Já estamos na linha, né, com mais um entrevistado, o Cássio Ferraz, arquiteto. Nossa proposta é jogar luz sobre um tema muito comum, né? Será que dá para fazer uma reforma na casa, no apartamento, enfim, sem ter muita dor de cabeça? Por onde começar e como evitar prejuízos? Fala, Cássio, tudo bem? Bem-vindo.
Bom dia, Estevão, tudo bem?
Tudo bem.
Ouvintes, tá bem?
E aí, meu querido, sem tomar um Doril, reforma é possível sem dor de cabeça?
Cara, depois do Doril, é sempre bom também tomar um Miossan no final do dia para acalmar um pouco os nervos, tá?
Ah, com certeza. Dá uma relaxada, né?
Exatamente. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, uma obra sem planejamento é uma obra com problemas, é uma dor de cabeça, tremenda dor de cabeça mesmo.
Então, você já deu a primeira dica, né? Planejamento. O que é uma obra com planejamento? O que tem que ser colocado no papel antes, doutor Cássio Ferraz?
Ó, a gente sempre inicia aqui com a questão do memorial descritivo, né? Como que funciona essa parte do memorial descritivo? O memorial descritivo é aquela parte que define exatamente qual é o tipo de piso que você vai utilizar, o tanto de massa, argamassa, areia, cimento, o tipo da obra, né? Tudo inicia também pelo tipo da obra. É, se vai ser uma obra muito complexa, vai ser uma construção. É, a partir daí, nesse memorial descritivo, você vai colocando todo tipo de material, o acabamento que vai ser utilizado. Ele praticamente define tudo aquilo e quantidade do que você vai utilizar nessa obra.
É assim, para você ter, inclusive, um orçamento real. Embora, em termos de reforma, o tal do orçamento inicial quase sempre é extrapolado, né, Cássio?
Exatamente. Para toda essa parte do memorial descritivo, é muito importante utilizar uma margem que nós utilizamos, que é uma que chama margem de contingência, né? Que a gente sempre utiliza, vamos supor, quando você coloca um piso porcelanato numa marca tal, você nunca compra na margem certinha, tem 80 metros quadrados, eu não vou comprar 80 metros quadrados. Dependendo do tanto de recorte e o detalhamento desse piso, nós colocamos sempre de 10% a 15% para qualquer tipo de imprevisto.
Pois é, isso é importante, tem uma margem aí, né? É, de 10% a 15%, pode chegar até 20%, né, Cássio?
Exatamente, dependendo do tipo de piso, até 20% é o ideal.
Pois é, antes da pergunta da Josi Silva, que está num processo de reforma da mansão dela, de uma das mansões.
Sim, claro.
Dela, o Cássio, o tal do acabamento, dizem que o problema em termos financeiros começa no acabamento, é mito ou realidade?
É uma verdade, porém eu vou um pouquinho além. Do acabamento, ele precisa de uma pessoa que dê essa mão de obra totalmente especializada. Por quê? A mão de obra, ela é sempre maior, a maior reclamação é em cima da mão de obra, do profissional em si. Porque é a pessoa que vai fazer aquele trabalho artesanal, aquele acabamento fino. Entende? Então, ou seja, para eu ter uma questão de um acabamento totalmente compatível com a qualidade que eu desejo, eu preciso também ter um bom profissional. Senão, vão ser muitos retrabalhos até chegar na questão do resultado final que eu gostaria de ter.
Sai pra lá, retrabalho. Fala, dona Josi.
Não, queria só perguntar para o Cássio, desses processos todos, qual que mais pode dar dor de cabeça, né? Aquele que a pessoa tem que ficar mais ali em cima. Eu até comentei o caso da Mayra Cardi, a influenciadora lá de emagrecimento, junto com o Thiago Nigro, que fala de dinheiro, né? Eles compraram a mansão do Neymar, estão reformando, gastando uma grana danada e simplesmente perderam um piso avaliado em 2 milhões de reais. Piso rachado, mal colocado, armários que eles disseram que colocaram em alturas irracionais. Então você imagina, como que duas pessoas dessas, bilionárias, milionárias, têm acesso aos melhores profissionais, têm essa dor de cabeça toda? O que a pessoa que está reformando tem que levar muito em consideração, Cássio?
Vamos lá. Eu também acompanho um pouquinho o caso, né, deles. E, para mim, assim, no meu conceito, existem algumas situações. Primeiro, a pressa é inimiga da perfeição ali naquele caso, né? E outra também que faltou-se essa questão do planejamento. Porque numa obra daquele porte, automaticamente tem que levar em consideração todas as NBRs ali dentro. Principalmente a 16280 ali, que é uma NBR que nos garante essa questão de obras, reformas, sempre por um responsável técnico, né?
O que, que são normas, né? Essas N... São normas técnicas?
A mais comum, exatamente. A mais comum hoje para obras e reformas é a 16.280, que é a mais rigorosa de todas, que vai me falar sobre o que eu posso fazer ou não dentro do apartamento e também essa questão do responsável técnico, até onde ele tem os limites, né? Porque existem, vamos supor, vou dar um exemplo de apartamentos.
Nossa, outros apartamentos entregues. Dá um problema danado. Reformar padrão. Tem gente que quer derrubar as paredes que são estruturais. Não pode, né?
Nem um pouco, nem um pouco. Porque isso não cria uma patologia somente dentro do apartamento. Cria na torre. Então, sabendo ali o profissional, né, o responsável técnico, o arquiteto, o engenheiro, ele vai estudar essa NBR, já sabe muito, assim, até de cor, o que ele pode e o que ele não pode através da planta. E quando não se tem uma planta, aí é onde surgem os estudos dentro do apartamento. Eles vão fazer alguns exames nas paredes, verificar qual é a estrutural, qual é a não estrutural, e respondendo a resposta sobre o que mais dá problema nesse tipo de obras e reformas, e até construção também, é a parte de hidráulica e elétrica. Hidráulica, vamos supor que eu tive um probleminha, estou reformando o banheiro. Se eu não fizer uma boa impermeabilização, se eu não trabalhar de forma correta a instalação do vaso, do chuveiro, do ralo em si, quem vai ter problema? Meu vizinho de baixo.
Aí coisas que parecem simples, né?
Isso, parece muito simples. Porém, eu costumo falar que a água ela é um pouquinho ingrata de vez em quando, né? A água é saúde, é vida. Porém, para a parte de obras, reformas, a parte de construção, ela é um pouquinho ingrata. Porque quem diria que um chuveiro mal encaixado poderia fazer com que a água caísse por dentro do revestimento e ir para o apartamento de baixo?
Ah, ninguém merece, gente. Isso aí dá uma inimizade danada no condomínio. Vizinho de cima, vazamento vizinho de cima. É morar em apartamento, né? Mas acho que essa pergunta da Josi foi muito boa, que é hidráulica e elétrica. Às vezes a gente não dá atenção que essas duas áreas merecem e tem tudo a ver com a própria estabilidade do imóvel, né? Para que você não tenha dor de cabeça. Agora, meu querido, reformar ou construir? É uma pergunta também que está na mente de muita gente hoje, né?
Sim, exatamente. Reformar exige aquela questão, estou pegando o imóvel que pode me aparecer inúmeras surpresas, porque nós não sabemos como que foi o processo de construção. Às vezes eu abro, vou dar um exemplo de uma construção que nós fizemos há pouco tempo, nós começamos a retirar o piso e descobrimos uma parte que levaria a um buraco no piso, né? Não sei o que a pessoa iria guardar ali, porém, tinha um buraco.
É bom nem perguntar.
Exatamente. É. Ficamos quietinhos, só fechamos. Porque a construção, quando já passou por todo o processo de documentação na prefeitura, lote, etc., nós sabemos o que nós estamos fazendo ali, né? Então, essa parte, a dor de cabeça maior é para a parte de reformas. A construção, muitas vezes, você já sabe o que está sendo feito. E é só pegar a parte do cronograma versus a parte dos bons profissionais em si, pegar a parte do memorial descritivo, seguir exatamente o orçamento detalhado. Aí você tem um controle maior em relação à parte da construção.
Para fechar com chave de ouro a pergunta da Bárbara Michelin.
Doutor Cássio, sobre essa guerra lá no Irã, ela tem impactado no setor de construção aqui no Brasil? A gente sabe que o diesel está mais caro, o frete desses produtos materiais mais pesados já é, né, mais custoso. O senhor viu algum reajuste ligado a esse momento mundial?
Influencia, sim.